Memória e Liberdade. Os testemunhos na primeira pessoa dos que resistiram e lideraram a oposição ao Estado Novo. O combate das mulheres e homens durante os 48 anos até ao 25 de abril de 1974 no distrito de Braga.
Temos um país novo, assim é que é.
Às segundas-feiras, às 11h40 e às 15h30, a RUM abre o microfone aos protagonistas da conquista da liberdade. Com o apoio da Comissão de Homenagem aos Democratas do Distrito de Braga.
Olá, estamos de volta com o Memória e Liberdade, a rúbrica da Rádio Universitária do Minho dedicada a estes 50 anos do 25 de Abril. Semana após semana ouvimos um novo testemunho de alguém de Braga ou do Distrito que, de certa forma, teve uma passagem por esta luta pela liberdade com alguns acontecimentos efetivos que ajudaram a mudar o estado das coisas e contribuíram também para a queda do fascismo. O convidado desta semana é especial, trata-se de Alberto Martins, nasceu na cidade de Guimarães no dia 25 de abril de 1945. Mais tarde licenciou-se em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, foi presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, foi eleito em março e no mês seguinte acabou, no dia 17 de abril de 1969, por ter um papel fundamental naquilo que viria a ser conhecido como a crise académica de Coimbra. Recuperamos precisamente esta conversa, gravada também no âmbito do espaço de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, Campus Verbal. Dr. Alberto Martins, nasceu na cidade de Guimarães, aqui mesmo ao lado, a Universidade do Minho está também instalada nesta cidade. Como é que era naquela altura o dia-a-dia na cidade de Guimarães? Que memórias é que guarda desse período da sua juventude e infância?
Bem, eu nasci em Guimarães, como disse, é a terra dos meus pais, é a terra dos meus irmãos, é a terra dos meus avós, dos avós dos meus avós. Todas as minhas raízes que me lembram em Guimarães. Eu saí de Guimarães com 17 anos. E Guimarães era uma cidade com umas características particulares, era uma cidade onde a vida, eu vivia na cidade, eu nasci próximo do castelo de Guimarães, no Largo do Carmo, e vivi depois próximo de Nossa Senhora de Oliveira, portanto naquela zona central.
Sim.
E, na altura ainda não estava calcetada, lembro-me de ter jogado a bola na... em frente ao que é hoje a Igreja de Oliveira, bola de trapos com os amigos. E a vida no Liceu de Guimarães era uma vida normal, forte. O liceu era um liceu misto. Fiz parte das festas nicolinas, da Comissão de Festas Nicolinas, que são festas muito importantes. E Guimarães era uma cidade pacata, uma cidade sóbria, uma cidade com um forte desenvolvimento ao nível da indústria têxtil, vestuário. O número de estudantes que depois de Guimarães foram para a universidade, mantive com muitos deles uma amizade pela vida, alguns deles já nos deixaram, mas Guimarães tinha um ambiente amigável, amistoso, entre estudantes, quer os estudantes do liceu, quer os estudantes da escola técnica, que havia nessa altura uma divisão, aquela divisão artificial, entre os que tinham melhores condições económicas iam para o liceu, os outros para a escola técnica. Aos 17 anos vou para Coimbra, para a universidade, que é um tempo completamente diferente.
Em casa, recorda-se, falavam do regime, já sentiam, já tinha alguma consciência política?
Na minha casa, os meus pais tinham alguns familiares que tinham visões diferentes contra o regime, mas o regime, havia uma situação situacionista, e os meus pais eram, na altura, situacionistas, mas passaram a aderir ao filho a partir das greves de 69. Entre o regime e o estar do lado do filho, eles puseram-se de forma inesquecível e até emotiva e forte do lado do filho.
Ainda enquanto estudante do liceu em Guimarães, integrou algum movimento, ou nessa altura ainda não eram comuns estes movimentos de jovens que percepcionavam o que se estava a passar, que queriam mudanças e que, portanto, tentavam envolver e perceber que caminhos é que se poderiam seguir, olhando até para outros países?
Não integrei, apenas me recordo de uma situação um bocadinho caricata com um amigo meu, o Belmiro, e com o João Vaz, e com o Ernesto Coutinho. Criamos um grupo cultural que era para ouvir música clássica no Hotel Litoral, dado que o proprietário do Hotel Litoral cedeu-nos uma sala, sobretudo ao Belmiro, uma sala para irmos ouvir música clássica. Só houve uma sessão, fomos chamados depois à polícia e eu depois vi que nos meus arquivos da PIDE, já depois do 25 de Abril, que havia esse registro que tinha constituído um grupo anónimo, um grupo com interesse era cultural, a ouvir. O meu colega interessava sobretudo pela música do Béla Bartók, era isso que íamos ouvir, mas nem isso foi permitido a jovens que não tinham formação política marcada na altura.
Segue depois de Guimarães diretamente para Coimbra, para a Universidade.
Para Coimbra, sim.
E porquê o curso de Direito?
Bem, o curso de Direito porque eu gostava de Direito. O meu pai era funcionário administrativo no Sindicato de Têxtil de Guimarães e sempre sonhou. Ele tinha muito jeito para Direito, era uma pessoa inteligente, lutadora, e gostava que o filho tirasse o curso de Direito. A minha ida para o Direito é muito circunstancial, porque eu no sete, assim, nós fazíamos uma opção no sexto ano entre a linha F ou a linha E. A linha F era das matemáticas, das ciências, ou a linha E era do Direito. Eu inscrevi-me na linha F porque queria ir para a Medicina, mas ao fim de 3 meses os meus pais convenceram-me, porque eu tinha muita dificuldade quando ia fazer análise ao sangue, convenceram-me que eu não tinha condições para ir para a Medicina e fui para Direito. Eu gostava de Direito e acabei por, ao fim de 2 meses, até dezembro, mudar para Direito, e o meu curso foi Direito e gostei de Direito.
Dr. Alberto Martins, vou só pedir para recuarmos no tempo, porque tinha aqui uma questão relacionada precisamente com o dia 17 de Abril, quando pede a palavra na inauguração de um novo edifício. Esse pedido de palavra já tinha sido combinado, certo? Já havia, portanto, houve no fundo aqui uma convergência entre o movimento estudantil no sentido de pedir a palavra.
Eu era o presidente da Associação Académica. Nos dias anteriores havia uma inauguração do edifício das matemáticas, era uma inauguração da Faculdade de Ciências, era um grande edifício, e nós fomos eleitos em março e havia inauguração em abril, que era a direção da Associação Académica, que era a Junta de Delegados de Ciências, e entendiam, e entendíamos todos, que era o momento em que os estudantes deviam usar da palavra para dar voz àquilo do que eles pensavam. No fundo, os estudantes são a razão de ser e maioritária da universidade. E pedimos ao reitor, as licenças foram sendo recusadas, e no dia anterior, eu lembro-me de ter ido com mais 2 colegas, com o Carlos Batista, que era o representante da Junta de Ciências, e com o José Matos Pereira, que era também da direção da Associação Académica, a falar ao reitor. E o reitor, mais uma vez, nos disse, o reitor da Universidade de então, nos disse que o protocolo estava estabelecido, que ele já tinha feito várias diligências, mas não era possível. Então, e nós dissemos ao reitor que iríamos fazer todas as diligências para que fosse dada a palavra. Não nos foi concedida. No dia anterior, à noite, há uma reunião da direção com as juntas delegados e decide-se que, se houver condições, o presidente da Associação Académica pede para falar na sessão inaugural. Foi decidido cerca das 11 horas, na meia-noite, e eu lá me fui deitar, preocupado. Nessa noite dormi pouco, mas eu tinha assumido para mim que eu ia pedir a palavra, ou ver como é que iria pedir a palavra. Então, lá pensei da forma. Cheguei às 10 horas à sala. Eu sabia que havia uma reunião de manhã em que iriam dizer que eu ia tentar pedir a palavra se houvesse condições. Eu cheguei à sala e pronto, lá me sentei no sítio para o qual tinha sido convidado, na qualidade de presidente da Associação Académica. Era a meio de um anfiteatro. Às tantas vejo entrar a comitiva do chefe do Estado, o chefe do Estado, o Américo Tomás, o ministro das Obras Públicas, o ministro da Educação, o ministro da Justiça, as altas autoridades militares, os lentes da universidade, as autoridades civis, religiosas, aquilo era muito pesado. Eu estou ali a meio e digo, mãe, que eu vou pedir a palavra, mas isto não vai ter efeito. Eles vão-me abafar, vão-me bater, vão-me calar, não me vão deixar falar. Estou ali nesta indecisão e quando ouço e vejo os meus colegas entrar aos corredores laterais que não estavam ocupados dos anfiteatros e encher o anfiteatro total. E aí o meu ânimo, a minha alma subiu muito. Estava de capa e batina para perceberem que eu era um estudante de Coimbra. E quando peço a palavra, o grande objetivo que nós tínhamos era, pede a palavra se houver condições, e um grande temor que nós tínhamos que tinha que ser superado é que o nosso pedido da palavra não fosse tido como uma arruaça provocatória. Portanto, nós estávamos a falar perante os chefes da ditadura ali em peso, uma coisa muito pesada. E eu idealizei uma frase simples que era: estava a pensar qual é o momento em que eu devo pedir a palavra. Falou o reitor, e eu estive um pouco hesitante. Falou o decano da Universidade, da Faculdade de Ciências, e a Sassuirguer, o Ministro das Obras Públicas, disse: bem, é agora aqui a minha vez, porque eu tenho que falar no espaço da Universidade, porque senão vão dizer que é uma provocação, meti-me em meio do governo, deixa falar os nomes. Então levantei-me e projetei a voz e disse: em representação dos estudantes da Universidade de Coimbra, peço a Sua Excelência para falar nesta sessão. Portanto, o meu pedido da palavra é dizer quem é o representante dos estudantes da Universidade de Coimbra. Houve logo pessoas do lado a dizer: é o presidente da Associação Académica. E ao que vinha, e de forma delicada, aquela gente toda que estava à frente quase de meter medo, levanta-se todo e alguns começam a dizer: fora, fora. Entretanto, nessa altura, uma salva de palmas espantosa, brutal, esmagadora, dos meus colegas, e pronto, aí eu voei mesmo. Senti que tinha cumprido a honra da Academia, porque eu era mais do que eu ali era a Academia de Coimbra.
Exato. Representava milhares de estudantes.
Era uma geração, era mais do que eu próprio, claro. E foi um momento brutal. O Américo Tomás e aquela comitiva levanta-se todo, depois da salva brutal dos estudantes, e diz: bem, mas agora falamos das obras públicas. Eu sentei-me na dúvida sobre se me seria dada a palavra. Falou o Ministro das Obras Públicas, o Ministro da Educação, e eles saíram todos abruptamente. E então há um grito brutal, um grito de rebeldia, de força, um grito de alma: queremos falar, queremos falar, queremos falar, dos mais de 1000 estudantes que já estavam dentro e fora da sala. E a comitiva a fugir praticamente. Bem, e depois falei eu, falou o Celso Cruzeiro, o Carlos Batista, o Barros Moura. Foi um momento muito importante, 17 de Abril. Nós considerámos que tínhamos ganho o espaço da voz dos estudantes, falar na... íamos falar da vida da juventude, da universidade, do país, foi o que fizemos. E viemos para a Associação Académica. Depois, às 2 horas da noite, soubemos que a PIDE estava nas portas da Associação. Fizemos alguns testes, de alguns estudantes saíram e percebemos que estavam à minha espera, e pronto. 6 agentes da PIDE lá com um crachá e com uma pistola, você é o fulano, estavam fartos de saber quem era. Acompanho-nos à PIDE e fui preso nessa noite, e passado 2 horas há uma grande manifestação de estudantes, 200 estudantes de Coimbra, que são espancados violentamente com a polícia de choque. Liberta-me no dia seguinte, e instala naturalmente um processo de crime por ofensas à honra e à consideração de vida ao chefe de Estado. Enfim, um processo que, se continuasse, daria no Código Penal da altura entre 1 a 4 anos de prisão efetiva, mas enfim, isso não aconteceu, porque o movimento dos estudantes foi uma coisa avassaladora. E, enfim, é um grande momento de resistência, de luta pela liberdade e de grande solidariedade, espantosa solidariedade entre mulheres e homens na Coimbra de 1979.
25 de Abril de 1974, dia do seu aniversário, por sinal, uma curiosidade. Onde é que estava nesse dia?
É um dia luminoso que mudou o destino de Portugal para sempre, não é? E é porventura uma das datas mais importantes da nossa vida coletiva. Eu estava no Porto, e no dia 24 sou procurado por um amigo meu. Eu estava no Porto, era civil, estava naquela situação de ser civil sujeito ao regulamento de disciplina militar. Só em 76 é que me fiz livre do serviço militar, sem o cumprir. Só me obrigaram a cumprir mais 2 meses. No quartel-general, na secção de justiça, e estava no Porto e sou procurado por um amigo meu, José Ferraz, um médico, um grande amigo de Coimbra, dos tempos de Coimbra, de sempre, que me vem dizer: olha, há dois amigos nossos que eram oficiais milicianos que vão participar amanhã numa ação militar e tal, é para te dar conta disso e que pronto, estivemos preparados para o que for preciso ajudar e tal. E deu uma senha, lá me deu a senha, depois do adeus e a grândola. Eu nunca ouvi a rádio e fui para a minha casa. Eu tinha um filho na altura de 6 meses e fui para a minha casa ouvir rádio e não disse a ninguém na altura. Estas coisas guardavam só para nós, nem aos nossos íntimos, às pessoas da nossa intimidade se diziam, para nos protegermos a nós e as protegermos a elas.
Exatamente.
Não é? A minha mulher estranhou muito que eu estivesse a ouvir rádio, é uma coisa estranha, este tipo nunca ouve rádio, agora põe-se aqui a ouvir rádio. Não. Ao ouvir rádio não detetei nem depois do adeus, nem a grande. E fui-me deitar muito decepcionado e dizer: bem, mais uma vez vamos ser derrotados. Mas às 6 horas da manhã tenho um amigo meu a telefonar-me: pá, há tropa na rua, o que é que será? Eu e daí disse: epá, é dos bons, é dos bons, é dos bons, é dos nossos. E foi assim, o meu 25 de abril, vim para a rua, eu ia celebrar no dia seguinte, os meus pais vinham ao Porto, ia celebrar em casa e fui para a rua, foi uma grande celebração, foi um 25 de abril fantástico, não é? Inesquecível.
O vimaranense Alberto Martins foi ele o convidado desta semana na rúbrica da RUM Memória e Liberdade, todas as semanas às 11h40 e às 15h30 e depois em podcast em rum.pt, um testemunho de alguém da região que contribuiu de certa forma para a queda do fascismo neste 2024, o ano em que estamos a assinalar os 50 anos da Revolução.
Memória e Liberdade. Os testemunhos na primeira pessoa dos que resistiram e lideraram a oposição ao Estado Novo. O combate das mulheres e homens durante os 48 anos até ao 25 de abril de 1974 no Distrito de Braga.
Temos um país novo, assim é que é.
Às segundas-feiras, às 11h40 e às 15h30, a RUM abre o microfone aos protagonistas da conquista da liberdade. Com o apoio da Comissão de Homenagem aos Democratas do Distrito de Braga.